reunião conjunta das comissões permanentes do Senado Federal, 36ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura e 51ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, ambas da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço. Requeiro, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal do Brasil e do inciso 2 do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Serviços de Infraestrutura para obter informações sobre o denominado trem-bala, o trem de alta velocidade, cujo planejamento e subsequente implantação estão em curso sob a responsabilidade da Empresa de Planejamento e Logística, sucessora da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, e debater sobre a viabilidade enxergada para o empreendimento, sua atual condição de execuibilidade, bem como o atualizado planejamento que determinarão as ações de implementação de sua infraestrutura operacional. Considerando a motivação da audiência pública, bem como a especificidade de seu tema, solicito que sejam convidados para exposição e debate o senhor Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, e o senhor Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Será colocado o requerimento à deliberação do plenário desta comissão na próxima reunião ordinária. Segundo requerimento, de autoria de Sua Excelência o senador Wellington Dias e de Sua Excelência o senador Humberto Costa, além de outros senadores. Requeremos, nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de reuniões conjuntas da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para, por meio de audiência pública, levantar elementos acerca das denúncias de cartelização de mercado e corrupção referente à aquisição, reforma e manutenção de trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com os seguintes convidados: um representante do Ministério da Justiça, um representante da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, um representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, um representante do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, um representante da empresa Siemens. Da mesma forma, o requerimento será colocado à deliberação do plenário na próxima reunião ordinária. Terceiro requerimento, de autoria também de Suas Excelências, os senadores Wellington Dias e Humberto Costa, além de outros. Requeremos, nos termos do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de reuniões conjuntas da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para, por meio de audiência pública, levantar elementos acerca das denúncias de cartelização de mercado e corrupção referente à aquisição, reforma e manutenção de trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com os seguintes convidados: senhor Jurandir Fernandes, secretário estadual de Transporte Metropolitano; senhor Luiz Antônio Carvalho Pacheco, presidente do Metrô; senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, presidente da CPTM; senhor José Luiz Lavorente, diretor de Operação e Manutenção da CPTM; senhor José Luiz Portela, ex-secretário estadual de Transporte Metropolitano; senhor Luiz Davi Fraise, ex-presidente do Metrô; senhor Décio Tambelli, ex-diretor da CPTM; senhor José Jorge Fagali, ex-presidente do Metrô; senhor Sérgio Aveleda, ex-presidente do Metrô, afastado por determinação judicial; senhor Nelson Scaglione, ex-gerente de manutenção do Metrô; senhor Ademir Venâncio, ex-diretor da CPTM; senhor Ronaldo Moriana, diretor da MGE; senhor Robson Marinho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Da mesma forma, será levada à deliberação do plenário desta comissão na sua próxima reunião ordinária. E, por último, requerimento também de autoria de suas excelências os senadores Wellington Dias e Humberto Costa. Requeremos, nos termos do artigo 102, A, inciso 3, alíneas D e E, 102, D, 104, inciso 1 e 113 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de reuniões conjuntas da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para a criação de um grupo de trabalho composto de 13 membros no total, sendo 8 membros da Comissão de Serviços de Infraestrutura e 5 membros da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, para acompanhar e avaliar as denúncias de cartelização de mercado e corrupção referente à aquisição, reforma e manutenção de trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Estará na pauta da nossa próxima reunião ordinária para a deliberação do plenário desta comissão. Comunicados. A presidência comunica o recebimento do aviso número 1022, SESES, TCU, plenário, de autoria do ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Acompanham ou acordam cópias do relatório e do voto que o fundamentam. Na forma do ato número 3 desta Comissão de Serviços de Infraestrutura de 2012, o aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise e, caso cabível, sugestão de iniciativa ou providência a ser adotado no âmbito desta comissão. Cópias desses documentos encontram-se à disposição das senhoras e senhores senadores na secretaria da comissão. Segundo comunicado, relato de audiência pública, educação universalizada. Na última quarta-feira, dia 21 de agosto, a Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou audiência pública para tratar do impacto de longo prazo da qualidade universalizada da educação na economia, na infraestrutura e no bem-estar social, com a participação do ex-ministro Osiris Silva, reitor do Centro Universitário Monte Serrat, Unimonte, do Dr. Ricardo Paes de Barros, secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e do Dr. Denis Misny, diretor executivo da Fundação Lehman. O Dr. Ricardo Paes de Barros iniciou sua exposição apresentando alguns dados sobre a educação no Brasil, enfatizando que, embora ao avançar 33 pontos na escala do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o conhecido PISA, na última década, sendo um dos 5 países com maior avanço, continua o Brasil entre os 20% com pior desempenho educacional e está 38 pontos atrás do Chile nessa escala. No que tange à escolaridade média, o Brasil melhora um ano de estudo por década e, na última década, conseguiu aumentar 1,7 anos, informou o palestrante. O número de jovens no Brasil está no pico, chegou a 50 milhões e está declinando a uma das velocidades mais rápidas do mundo. Nós vamos, segundo ele, encarar um pico de população ativa com 9 anos de estudo, o fundamental completo, equivalente ao fundamental completo, porque esta população dificilmente vai aumentar a escolaridade. Durante 40 anos, essa população vai competir em desvantagem com a população chilena, da mesma geração, dotada de nível médio completo, comparou o Dr. Paes de Barros. Na qualidade do aprendizado, pela meta da educação, 70% das nossas crianças, adolescentes e jovens deveriam atingir o conhecimento adequado, mas, em média, só 25% atingem. Em matemática, por exemplo, na terceira série do ensino médio, apenas 11% atingem o conhecimento adequado. O pesquisador americano Eric Hanschek, em pesquisas realizadas no mundo inteiro, relacionando matemática e crescimento econômico, tem encontrado sistematicamente números que indicam que 15 pontos a mais na escala SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, aumentam em 1 ponto percentual o crescimento anual do país, ou seja, o crescimento anual do PIB. 15 pontos na escala SAEB correspondem, em média, ao aprendizado de um ano letivo, explicou o expositor. Conhecimento de matemática é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país, pois tem a ver com inovação, com incorporação de tecnologia, impactando a dinâmica e aceleração do crescimento econômico. Uma família de classe média se preocupa para que seu filho seja atendido pelo melhor médico ou por um bom advogado, mas não se preocupa em saber se o professor de seu filho é bom, disse ele. Experiências indicam que, enquanto a diferença de aprendizado, quando o professor é inexperiente e quando tem de 3 a 5 anos de experiência, é de 3,3% na escala SAEB, representando 22% do aprendizado anual. A diferença de aprendizado dos alunos dos 20% piores em relação aos alunos dos 20% melhores professores é de 9,6 pontos SAEB, representando 68% do aprendizado anual, exemplificou o Dr. Paz de Barros. Segundo ele, nós temos uma tradição de tratar todos os professores como se fossem iguais, pois professor brasileiro é a classe mais socialista do mundo, afirmou o palestrante. O que a gente não sabe direito é o que faz um professor ensinar mais e outro ensinar menos. Contudo, sabe-se ter a ver com o talento e a paixão dele por ensinar, muito mais do que ter feito uma série de cursos, ponderou. A profissão professor tem que ser mais bem remunerada para atrair melhores profissionais, mas pagamento igual para todo mundo, obviamente, não vai beneficiar a qualidade. Se a escola e o professor são importantes, então o grau de exposição de um em relação ao outro também tem que ser fundamental. O aprendizado de um aluno alocado a um professor que não faltou durante o ano letivo tem, tipicamente, um aprendizado 44% maior do que teria caso fosse alocado a um professor que faltou 10 dias. O mesmo ocorre no caso de um aluno alocado a uma turma com 15 alunos em relação a outro alocado a uma turma com 22 alunos, exemplificou. Ou seja, quanto menor a turma, melhor o resultado. E existem diversos mecanismos para aumentar o grau de exposição dos alunos aos professores. Redução no absenteísmo de alunos e professores, aumento na jornada diária, cumprimento efetivo do ano letivo e redução do tamanho das turmas, relacionou o Dr. Paz de Barros. Para o desempenho das políticas educacionais, o que se deseja conhecer é em quanto o aprendizado irá se alterar caso uma determinada ação seja implementada, chamado impacto causal de ação. É preciso identificar, isolar e quantificar a magnitude do impacto dos diversos fatores determinantes do aprendizado, mas a dificuldade de conseguir isso decorre da multiplicidade de fatores: aluno, família, comunidade, professor, turma, escola, sistema educacional, e da multiplicidade e variabilidade de suas características, concluiu o palestrante. Na sequência, o Dr. Denis Misne, observou que, como apenas metade dos jovens brasileiros concluem o ensino médio e destes apenas 11% atingem o conhecimento adequado de matemática, na realidade só 5% desse corte da população sabe o que deveria saber de matemática, o que é dramático no debate da infraestrutura brasileira. Terminamos o ensino fundamental com 37% dos alunos sabendo o que deveriam em português e 33% sabendo o que deveriam em matemática. Se o aluno não aprendeu a ler, a fazer as operações, não teve um básico muito forte, como vai conseguir aprender os conteúdos mais complexos que virão à frente? Questionou. Então, quem fica não aprende, e esse é o maior incentivo para abandonar a escola. Por isso, muitos ainda saem, constatou o Dr. Denis. A escola deveria ser a igualdade de oportunidade, mas o sistema é muito desigual. O estado onde se nasce e a rua onde os pais do aluno moram na hora de matriculá-lo na escola vão ser determinantes no seu desenvolvimento, o que é profundamente injusto. Fala-se da educação pública na década de 50 ou de 60, mas a lógica do sistema atual é muito diferente, pois a gente educava poucos, os mais ricos. Quando se partiu para a universalização desse sistema, foram tomadas algumas medidas. A primeira delas é que, para conseguir dar conta da quantidade, sacrificou-se o tempo de aula, destacou o Dr. Denis. No Brasil, o tempo médio de aula a que um aluno é exposto é de 4 horas e meia por dia. Em qualquer país que está bem no PISA, são de 6 a 8 horas de aula, sentado em um ambiente educacional, sob orientação de um professor, discutindo o currículo e aprendendo aquilo que é esperado que ele aprenda, e não atividades complementares para o aluno não ficar na rua, disse o Dr. Denis, continuando. Nos países em que a educação funciona, eles começam com 7 horas e têm mais de 85% do tempo dedicado efetivamente a dar aula. No Brasil, das escolas analisadas, mais ou menos 60% do tempo é gasto com aula, enquanto os outros 40% são atraso do professor e dos alunos, indisciplina, avisos da diretoria, liberação mais cedo, etc., restando de aula efetiva menos de 3 horas por dia, afirmou. Outro problema é a falta do professor. No município de São Paulo, os professores faltam, em média, 30 dias por ano. A segunda coisa é de onde vem o nosso professor, pois pela baixa atratividade da carreira e baixa valorização cultural da profissão em nossa sociedade, temos selecionado nossos professores entre os 30% piores alunos do ensino médio, enquanto a Finlândia seleciona entre os 10% melhores. Ele é a peça central desse sistema, então temos que criar um sistema que seja mais inteligente e mais atrativo em relação ao professor. Há no Brasil 2 milhões de professores, dos quais muitos com uma jornada de trabalho de 16 ou de 20 horas por semana e pouquíssimos com jornada integral de 40 horas. Num sistema de escola integral, o professor conhece o aluno, conhece a família do aluno, cria vínculo, argumentou. Como um terço da jornada é de preparação, o que é importante, pouco sobra para a sala de aula. Por isso, o nosso sistema educacional demanda muita gente, completou. Há uma pesquisa da professora Bernadette Gatti que mostra que 69% do tempo do curso de pedagogia é gasto com teoria. E os outros 31%, que deveriam ser a prática, são muitas vezes teoria sobre a prática. Na Finlândia, um professor leva 7 anos para se formar, porém 3 anos são de residência pedagógica, porque o essencial do professor não é aprender teoria, o essencial é aprender a dar aula, aprender como interagir, como garantir que alunos diversos, que estão em pontos diferentes da matéria, que vêm de contextos diferentes, consigam aprender. Seleciona-se mal, se atrai pouco e não se dá a formação correta. Faz-se um concurso tremendamente teórico, em que se cobra basicamente legislação e teoria. Quem pensa nesse concurso vira professor vitalício, então se apresenta o aluno a ele e se diz: isso aqui é uma sala de aula, porque o estágio é mínimo e pouco regulamentado. Não tem como dar certo, já que o que se está colocando de esforço dentro do sistema não está alinhado. E não nos surpreende que só 5% cheguem ao final do ensino médio sabendo. Seria surpreendente se o resultado fosse diferente, concluiu. A imensa maioria dos professores diz que a causa de um aluno não aprender é a família, as condições socioeconômicas e o fato de aquele aluno não ser capaz de aprender. Na pior escola de Foz do Iguaçu, 65% dos alunos aprendem o que deveriam aprender. Em Sobral, no Ceará, há escolas em que 100% dos alunos aprendem o que deveriam, o que é raríssimo pela desigualdade em um local pobre e difícil. A Fundação Lehman fez um estudo com 215 escolas brasileiras, que, lidando com alunos muito pobres, famílias com dificuldades e com formação educacional muito baixa, conseguiram ter um resultado acima da média da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Todo mundo pode aprender. Essas 215 escolas mostram isso, disse o Dr. Denis. Elas conseguem ensinar aquilo que é esperado, elas dão as matérias, os professores se engajam com a comunidade, a diretora é a rainha do processo pedagógico. O foco não é a gestão do sistema, mas a gestão da aprendizagem do aluno. Esse ponto é importante. Nesse sentido, o palestrante ofereceu 4 propostas para ajudar a desatar o nó da educação brasileira com reflexo nos nossos serviços de infraestrutura.